Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é terça-feira, dia 10 de novembro de 2020. Eu sou Juliana Sartori e esse é o Paraná em Rede. Acompanhe as notícias em destaque desta edição. Manifestação pede por atendimento à saúde de presos contra a Covid-19. Retorno às visitas familiares e denuncia agressões em penitenciários do Paraná. Semana dos indecisos, eleitores deixam para a última hora a escolha dos vereadores. Indústria de Maringá doa travesseiros para o tratamento de pacientes com Covid-19. Cascavel está nas quartas de final da Liga Nacional de Futsal. Vacina contra a Covid-19, que pode ser produzida no Paraná com tecnologia russa, ainda não tem liberação da Anvisa para início das testagens. E mais informações do esporte, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
O tempo continua bastante instável no Paraná nesta terça-feira. A massa de ar que predomina no estado é ainda aquecida e úmida, situação que favorece a formação de áreas de instabilidade. A partir da tarde, o risco de tempestades é mais elevado, situação bastante comum na primavera. As temperaturas máximas ficam em torno de 35 graus em Jacarezinho, 24 graus em Foz do Iguaçu, 25 graus em Campo Mourão, 26 em Ponta Grossa, 29 graus em Telêmaco Borba, 26 e 28 graus em Curitiba e Paranaguá. Manifestação pede por atendimento à saúde de presos contra a Covid-19, retorno às visitas familiares e ainda denuncia agressões em penitenciários do Paraná. Na reportagem, Amanda Yargas.
Familiares de presos se reuniram nesta segunda-feira em frente ao Palácio Iguaçu para reivindicar o retorno às visitas em penitenciárias do estado. Segundo as famílias, desde o início da pandemia, os presos estão sem contato com quem está do lado de fora, mas advogados que tiveram acesso aos detentos têm cartas em que eles relatam tratamento desumano. A reportagem teve acesso às cartas e, segundo os relatos, a agressões físicas e psicológicas. Os presos que apresentam sintomas de Covid-19 são colocados em uma ala separada, mas não recebem atendimento médico e a alimentação é insuficiente e algumas vezes insalubre. Aqui fazemos um pedido pelas nossas vidas que estão sendo banalizadas dentro do sistema carcerário, diz uma das cartas. O movimento também alega que a contaminação dos presos se deu por meio dos próprios agentes penitenciários. Segundo os manifestantes, os agentes têm fotos nas redes sociais em que participam de festas com aglomeração e sem máscara. A diarista Franciele Barbosa Cordeiro, de Curitiba, é esposa de um preso e conta que o sentimento é de revolta com a situação.
Estão pagando pelo que eles fizeram, mas a gente queria dignidade para essa pena ser cumprida. Eu acho que é o mínimo e não é um favor, é direito deles. Eles poderem comer uma comida decente, é direito da gente poder ter um contato físico, da gente poder ver, da gente poder saber o que realmente está acontecendo. Nesses 8 meses, eu não consegui falar uma vez com meu marido. Eu acredito que o meu marido possa ser uma pessoa melhor, mas como que eles vão ser uma pessoa melhor apanhando todo dia, se eles não têm dignidade de ter uma comida decente para eles comerem? Se eles não podem ver um familiar, uma mãe, um filho.
Para Jaqueline Oliveira Alexandre, que é de Foz do Iguaçu, a situação pune os presos além da medida de seus crimes. E também as famílias, mães, esposas e irmãs, que sofrem ao ver a negligência e o descaso com seus parentes encarcerados.
De alguma forma, né, a gente estamos sofrendo, porque esses presos têm família, têm filhos, têm pessoas que amam eles, né, pessoas que querem estar do lado deles, né, acompanhar. A gente somos família e a gente não pode se calar, né, sobre tantas, né, opressão, né, sobre esse descaso sobre a nossa família. Então, por isso que é importante estar aqui, né, porque isso aqui é uma luta.
As famílias pedem também de forma urgente o retorno ao recolhimento das cestas de comida comprada pelos parentes e que era entregue aos presidiários como reforço na alimentação. Segundo os manifestantes, com a pandemia, o recebimento mudou e as cestas passaram a ser deixadas no correio. Os familiares devem arcar com a guarda delas até que os agentes façam o recolhimento, algo que chega a custar cerca de R$100 e torna o sistema inviável para famílias mais carentes. Procurada, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná não se posicionou sobre as denúncias e pedidos até o encerramento desta reportagem. Repórter Amanda Yargas.
Eleições.
A última semana de campanha eleitoral para muita gente significa que é a hora de decidir o voto para vereador. Tradicionalmente, o eleitor brasileiro tem dificuldade em escolher quem vai representá-lo no Legislativo Municipal. Quem explica os motivos dessa escolha tardia, que chega a ser feito até mesmo na hora do voto, é o cientista político e doutorando em Direito Constitucional, Rogério Carlos Born.
O eleitor, a princípio, ele se perde no grande número de candidatos a vereador. Então, o que acontece? Ele fica pensando até a última hora. Chega na última hora, ele não sabe em quem votar e começa a pensar. Mas eu sou obrigado a votar. Então, o que ele faz? Primeiro, ou ele escolhe o número que está na cabeça, aquele candidato que passa o dia inteiro gritando o número, sem saber muito sobre esse candidato, ou, em último caso, o que ele faz, né? Ele vai lá, digita um número que não existe e anula só para cumprir sua obrigação. O correto é o branco, mas eles utilizam o nulo. E o pior, ele junta aquele panfleto que está na frente do local de votação, que é despejado um dia antes das eleições, no último momento em que se pode fazer a propaganda. E aqui acontece um fenômeno bem interessante, né? Dizem os candidatos que é mais fácil você ganhar uma eleição para deputado do que para vereador. Eu penso, depende. Um candidato a deputado, os votos se diluem no estado todo. E um candidato a vereador, esses votos ficam restritos a determinada região. E quando aquela região não tem um grupo de candidatos da própria região, do próprio bairro, que é conhecido das pessoas, esses eleitores, eles não sabem por onde começar. Poucos eleitores sabem, mas eles podem votar só no partido. Então, uma opção para quem não tem candidato a vereador e gosta de determinada sigla é digitar os dois primeiros números do partido, que esse voto vai para os mais votados desta determinada agremiação.
Este ano, uma mudança que pode ajudar o eleitor indeciso em relação ao seu voto para o representante na Câmara Municipal é o fim das coligações para a eleição dos vereadores. Para o cientista político, é uma oportunidade do eleitor escolher o candidato pela linha ideológica do partido que melhor o representa, o que ficava difuso com as coligações. E isso, na prática, valoriza o voto de legenda.
Esse ano nós tivemos a novidade com o fim das coligações para as eleições proporcionais, que nesse caso é vereador. Na minha opinião, isso foi positivo, porque o que acontecia antigamente, né? Existiam coligações formadas por vários partidos, e cada partido tinha sua ideologia, e essas ideologias se misturavam dentro de uma coligação. Então, o eleitor, ele conhecia o candidato, ou tentava conhecer o candidato, e não tinha ideia qual é a linha que ele ia seguir, qual é o partido que ele ia seguir, porque os partidos estavam coligados. Então, com o fim da coligação, eu acredito que facilitou mais para aquele eleitor que gosta de votar no partido.
O que pode auxiliar os indecisos na escolha do vereador é a plataforma Tem Meu Voto, criada nas eleições de 2018 e que está de volta na corrida eleitoral municipal deste ano para facilitar, a partir das propostas de campanha, o encontro entre eleitores e candidatos a vereadores. Para conhecer candidatos com quem tem maior afinidade, o eleitor escolhe quais pautas considera prioritárias, qual o seu alinhamento ideológico. A ferramenta Tem Meu Voto faz então um ranking para a cidade escolhida de quais candidatos têm mais afinidade com as opções selecionadas pelo eleitor. A plataforma é gratuita, suprapartidária, independente e foi criada a partir da união de movimentos e organizações da sociedade civil. Entre as novidades que a ferramenta traz a partir deste ano, está a possibilidade de os eleitores fazerem o acompanhamento do mandato de representantes eleitos a partir da posse em 2021. A ferramenta está disponível no site temmeuvoto.org. Vacina contra a Covid-19, que pode ser produzida no Paraná com tecnologia russa, ainda não tem liberação da Anvisa para início das testagens.
Durante uma coletiva internacional nesta segunda-feira, uma comissão russa falou aos repórteres a respeito da vacina Sputnik V, que está sendo desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya. A vacina tem acordo para testagens clínicas e transferência de tecnologia no Brasil com o Instituto de Tecnologia do Paraná e para a produção também com a indústria farmacêutica União Química, que tem sede em São Paulo. Durante a coletiva, os pesquisadores russos informaram que a vacina deve ser dada em duas doses, porque isso aumenta consideravelmente a produção de anticorpos contra o coronavírus e garante uma proteção mais duradoura. No entanto, eles disseram que ainda não é possível mensurar por quanto tempo a vacina vai garantir a imunidade da população, já que isso só vai poder ser medido na prática. Por isso, eles consideraram a vacina como um trabalho em construção e lembraram que parte dos voluntários que passaram pelos testes clínicos serão acompanhados ao longo dos anos. No momento, 40 mil voluntários participam das testagens em massa na Rússia, mas a expectativa, tomando por base outras vacinas que já estão em desenvolvimento para doenças causadas por micro-organismos da família coronavírus, é que a imunização dure de 1 a 2 anos. A Sputnik V foi a primeira registrada no mundo contra a Covid-19, mas apenas na Rússia e depende da aprovação dos órgãos reguladores em outros países, no caso do Brasil, pela Anvisa. Diferente de outras 4 potenciais vacinas que passam pela fase 3 de testagens aqui no país, o imunizante russo ainda não tem autorização da agência brasileira para começar os testes clínicos. Durante a coletiva, os representantes russos não responderam às perguntas dos jornalistas brasileiros sobre o andamento da análise pela agência reguladora. Mas em uma entrevista exclusiva ao jornal JB Litoral, Arseniy Palagin, secretário de comunicação do Fundo de Investimentos Diretos da Rússia, instituição responsável pela parceria com o Tecpar, disse que a instituição trabalha neste momento para conseguir a aprovação da Anvisa para os ensaios no Brasil, mas não quis fazer previsões sobre quando começarão os testes e nem a produção no país. Repórter Amanda Yargas.
Produtores rurais têm até o dia 29 para renegociar débitos na dívida ativa. Saiba mais com José Ville.
Economia. Os produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas e agricultores familiares têm até o dia 29 deste mês para renegociar os débitos inscritos na dívida ativa da União com descontos de até 100% nas multas, nos juros e nos encargos. Esta nova modalidade foi lançada para auxiliar o setor agropecuário durante a crise econômica provocada pela pandemia de Covid-19. As informações com as condições de refinanciamento e a adesão ao programa estão no site regularize.pgfn.gov.br. Esta é uma semana de mobilização nacional contra o roubo de cargas e pela redução de acidentes. O Brasil teve 18.382 ocorrências de roubos de cargas no ano passado. Os prejuízos para o setor foram de R$1,4 bilhão. A mobilização nas estradas segue até o dia 13, sexta-feira. Os atendimentos vão ser realizados em 350 locais, com informações também sobre saúde, atendimentos e prevenção da Covid-19. O BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, já liberou neste ano R$1 bilhão em concessões de crédito para projetos paranaenses. O Paraná recebeu 40,2% do total de valores para os 3 estados do sul do país. Os créditos foram para os setores rurais, empresas e prefeituras. Com a chegada da pandemia de Covid-19, muitos bancos privados seguraram as concessões de crédito e abriram assim a possibilidade para que os bancos públicos atuassem mais no mercado. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br, informou José Ville.
No próximo bloco, a indústria de Maringá doa travesseiros para o tratamento de pacientes com Covid-19. E ainda as notícias do esporte, é depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.